Glória a Deus. Bom, hoje nós estamos aqui reunidos, né, para primeiramente adorar ao Senhor e engrandecer o teu santo nome. Se você veio aqui com um propósito diferente, se você veio aqui com um propósito de receber algo de Deus, pode ser que Ele te dê algo. É Ele que sabe. Mas se você veio aqui com o propósito de render graças ao nome dEle e de adorá-Lo, com certeza, Deus fará grandes coisas na tua vida. Porque só Ele é digno de ser adorado. Quando a Michelle estava ministrando ali sobre isso, sobre a questão de adorar, sobre a questão de entregar, sobre a questão de você verdadeiramente fazer essa vontade, porque essa é a vontade de Deus, ser adorado por você. Ele te criou para isso. E eu fico maravilhado, eu fico imaginando se nós vivêssemos numa sociedade totalmente cristã. Se nós vivêssemos numa sociedade totalmente evangélica, onde todos, né, nós passássemos pela rua e qualquer pessoa, qualquer um, nós falássemos para aquela pessoa, mesmo sem conhecê-la, falássemos assim para ela assim, a paz do Senhor, né? Independente, porque todos somos cristãos. Se nós tivéssemos a prática de falar com as pessoas que estão varrendo a rua, né, que estão indo para o seu trabalho, e cumprimentássemos essas pessoas com a paz do Senhor, talvez essas pessoas teriam um dia melhor, um dia não tão difícil como tem vivido. Eu fico imaginando nós que gostamos assim, nós homens aí que gostamos de futebol, de assistir futebol, se o nosso locutor, mesmo não sendo o nosso locutor preferido, quando ele começasse aquela partida de futebol, ele chegasse assim, bem amigos da Rede Globo, a paz do Senhor, estamos aqui reunidos nessa noite para ver uma apresentação e Deus vai ser glorificado nessa partida aqui de algum jeito. Já pensou? Já pensou quando você estivesse no aeroporto, se preparando para ir para Jerusalém, quando te recebem? Tem poucas pessoas com fé aqui hoje. E de repente você ouvisse assim, atenção passageiros com destino a Jerusalém, Shalom Adonai Eloheinu. Se nós vivêssemos numa sociedade cristã, você ligar, você irmã, e ligar sua televisão pela manhã para ver Ana Maria Braga, e simplesmente ela não contaria aquelas histórias que ela conta, às vezes com sentido bonito, com final bonito, mas que tem alguma coisa errada naquilo. Às vezes, de repente, ela fala assim, a nossa meditação de hoje é lá no Salmo 23, abra sua Bíblia, você que está em casa. Ana Maria Braga falando, já pensou isso? Como seria bacana? Eu fico imaginando viver numa sociedade assim. Você poder andar pelas ruas e não ter uma preocupação de esbarrar com alguém, ou de tropeçar numa obra de feitiçaria, ou de encontrar um bêbado, onde os botequins não serão mais botequins, serão mercearias, hortifrutis, onde não se venderia mais o depósito de bebidas, só venderia suco, refrigerante, água, não teria mais bebida alcoólica, porque faliu as fábricas, porque ninguém mais consome. Isso é possível, mas isso só é possível se nós como igreja fizermos a nossa parte, porque nós temos uma ordem. Jesus nos deu várias ordens e uma delas é pregar o evangelho do reino. A grande dificuldade que a igreja vive hoje não é a perseguição, porque nem começou ainda as perseguições. Alguma perseguição ou outra. Vou fazer isso por você um dia. O que acontece? Uma perseguição ou outra, e achamos que estamos vivendo aquele momento que Jesus fala do princípio das dores. Clamamos por misericórdia, clamamos por algo, e esse algo não acontece porque não é para acontecer. Porque sempre pedimos que a vontade de Deus seja feita, que a vontade de Deus prevaleça, Mas quando ela é feita na nossa vida e quando ela vem na nossa vida, nós às vezes a rejeitamos, porque não é o que nós queremos. Porque às vezes a vontade de Deus é algo que precisamos experimentar para sermos trabalhados, para sermos treinados para o que há de vir. Você estava preparado para o que aconteceu quinta-feira? Você estava pronto para aquela tempestade? Ninguém estava pronto. Jesus vai vir igual aquela tempestade. Ninguém está preparado. Ninguém está pronto para a volta do Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele virá como um ladrão na noite. Ninguém espera. Nós encostamos a nossa cabeça no travesseiro e dormimos tranquilo, porque você não fica preocupado se o ladrão vai... Ah, o ladrão vai entrar aqui em casa, eu não vou dormir. Não se preocupa com isso. E é assim que Jesus vai vir, como um ladrão na noite. E ele vai nos buscar. Diga comigo assim: Jesus vai me levar. Mas o que é que nós temos preparado para esse noivo? O que que nós temos preparado para entregar para Jesus e falar assim: Senhor, aqui estão as nossas obras, aqui estão as suas ordens cumpridas, aqui está tudo que o Senhor me pediu para fazer. Está aqui, ó. E tudo isso que você fez, que você está fazendo e que você fará, vai passar pelo fogo. Tudo, sem exceção. Vai passar por um fogo que purifica. E aquilo que não glorifica o nome de Deus, aquilo que não agrada a Deus, aquilo que não foi feito para a glória de Deus, será consumido. Mas o que você fizer para a glória do Senhor, isso será contabilizado na tua coroa. Amém? Quantos querem viver numa sociedade melhor? Todos nós. Sem exceção, todos nós queremos. Nós queremos um governante melhor, nós queremos melhores vereadores, queremos melhores presidentes, queremos sempre o melhor para a nossa nação, para o nosso município, para o nosso bairro, queremos sempre o melhor. Queremos o melhor. O que precisamos aprender a fazer e a pedir é falar: Senhor, faça o seu melhor pela nossa nação. E aquilo que está sendo feito não é para ser reclamado, porque se está sendo feito, é porque Deus permitiu. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Conforme você for abrindo, por favor, se coloque de pé. Lembrei agora de algo muito interessante. Abra sua Bíblia e fique de pé. Eu vou aguardar você ficar de pé. Glória a Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, eu lembrei agora, falando em sociedade cristã, eu lembrei de uma das reuniões que nós fazíamos lá no Museu do Surf e que vai voltar a ter após a inauguração do Museu do Surf. Nós teremos outras reuniões que nós fazíamos lá de célula, e os surfistas iam para essa reunião, era muito legal. Os surfistas se convertendo, né, ao Senhor. Aí eles contavam os seus testemunhos daquilo que tinham vivido naquela semana. Aí um surfista falou assim: Pastor, eu estava lá na água, aí estava aquela piscina, não rolava nenhuma onda. Eu falei assim, isso ele contando, né? Eu falei assim: Ah, Senhor, manda uma onda aí para me poder glorificar o teu nome nessa onda. Aí ele contando a história, eu falei: Poxa, legal. Aí de repente começou a vir uma marolinha. Eu falei: Não, não é essa que eu vou glorificar o Senhor. Aí veio uma maiorzinha. Não, essa não, essa eu não vou. Aí de repente subiu aquela parede, pastor. Eu estava lá e de repente eu remei, subi na onda. Quando eu desci, eu falei: Glória a Deus! Aí, cara, eu falei: Que coisa maneira. E nós não fazemos isso. Coisas simples. Uma onda que ele pediu para Jesus só para ele surfar. Um novo convertido. Eu quero uma sociedade cristã. Mas se eu não fizer a minha parte como cristão, como é que eu posso exigir uma sociedade cristã, uma sociedade melhor? E aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 17, versículo 17, perdão, do capítulo 5, versículo 17 em diante diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando com o mundo, consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Senhor Jesus, essa é a tua palavra, que é viva e eficaz, que é faca como dois gumes, Senhor Deus. Que ela possa, Senhor Deus, entrar nas nossas mentes, Senhor Deus, purificar os nossos corações, Senhor Deus, e fazer de nós pessoas melhores, cristãos, Senhor Deus, pessoas, Senhor Deus, assim como Cristo nos quer, Senhor Deus, assim como o Senhor nos quer, na medida da estatura de varão perfeito. Realiza essa obra em nós, Pai, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Podem assentar, mas permaneçam com suas Bíblias abertas, por favor. Tem fogo aqui, irmão. Amém? Aqui, o que nós acabamos de ler, que eu vou repetir, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Diga comigo, eu sou uma nova criatura. Mas você está dizendo isso porque você é ou porque você quer ser uma nova criatura? Porque essa palavra, ela diz assim: e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo, diga comigo assim, tudo, digam tudo, sem exceção, se fez novo. Amém. Na tradução do grego, tudo significa tudo. Do latim, tudo significa tudo. Tudo significa que não fica nada de fora. Significa que a mudança é total. Significa que a mudança é plena. Significa que quando as coisas são novas, é tudo novo. Eu não estou falando de material. Eu estou falando de vida espiritual, vida com Deus. Ah, mas eu me converti e ganhei um carro novo. Não, não é isso não. Ganhei uma bicicleta nova. Não, não é isso, não tem nada a ver com isso. Tem mudança de vida, mudança de atitude. As coisas velhas, ou seja, o que nós fazíamos, não fazemos mais. São coisas novas. E ele continua assim, ó, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu, digam assim, Deus me deu, digam, Deus me deu, bata no teu peito assim, ó, Deus me deu o ministério da reconciliação. Aqui, ó, versículo 18, Deus deu a nova criatura, a essa nova pessoa, esse novo homem, essa nova mulher, uma função, um ministério, ou seja, ministério significa trabalho, de ajudar as pessoas a se reconciliarem com Deus. Porque o mundo, ele não oferece uma reconciliação. O mundo, ele oferece briga. O mundo oferece discussão. Quantas pessoas, vamos dar um exemplo recente, né, quinta-feira, falaram mal de Deus pelo que aconteceu. Quantas pessoas aí reclamaram com Deus pelo que aconteceu? Mas quantas pessoas glorificaram o nome de Deus, mesmo tendo acontecido o que aconteceu, mesmo tendo passado por uma situação ou não tendo passado por uma determinada situação perigosa, glorificaram o nome de Deus mesmo assim? Pois é, muitas pessoas. Agora nós temos que ser essas muitas pessoas que glorificam o nome de Deus mesmo na tribulação. Porque Deus não nos deu um ministério qualquer. Deus nos deu um ministério de reconciliação. No momento que você ouve alguém reclamando, no momento que você ouve alguém murmurando, você fala: não, Deus vai mudar a história da tua vida. Deus vai transformar isso aí em bênção. Deus vai renovar todas as coisas. Deus vai te dar som. Deus vai te dar um telhado novo. Deus vai fazer. Quantos carros amassados, irmãos? O meu está cheio de ondinha. Estou nem aí. Porque mais importantes são vidas. As vidas são mais importantes do que carro, do que telha. E é onde entra eu e você nessa história. Porque Deus nos deu algo. No verso 19, diz assim: isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ou seja, Deus nos deu o ministério da reconciliação. E Ele pôs em nós a palavra da reconciliação. Palavra da reconciliação. Qual é a palavra da reconciliação, pastor Dudu? João 3,16. Diz assim. É por aí. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? É vida eterna. Não está falando de uma vida terrena. Não está falando de bens materiais, de bens terrenos, nada disso. Está falando de vida com Deus. E esse ministério de reconciliação que Deus nos deu é para isso. É para falar para essas pessoas que Deus deu o Filho dele para morrer por nós. Isso é uma palavra de reconciliação, para que as pessoas entendam que Deus deu o que é de mais precioso por nós. E muitas pessoas querem que Deus faça alguma coisa. Não, estou esperando Deus fazer algo aí eu me converto. Estou esperando Deus fazer algo aqui na minha vida, aí eu mudo. Estou esperando Deus, e Deus já fez. Ele deu o Filho dele. Nós não temos que exigir nada de Deus. Ele é Deus. Ele é maravilhoso, Ele é perfeito. Mas quem eu sou em Deus? Deus me deu o ministério da reconciliação. Ele me deu a palavra da reconciliação. Mas quem nós somos em Deus? Segundo essa palavra aqui, primeiro que eu sou nova criatura. Diga comigo: eu sou nova criatura. Diga comigo: eu sou embaixador. Está aqui, ó, no verso 20. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, ou seja, aquele que representa alguém. Nós representamos a Jesus. Nós não somos qualquer pessoa. Gente, você não é qualquer um. Você não é qualquer um. Não se diminua. Não se minimize. não se ache incapaz, não se ache a pior pessoa. Sabe por quê? Porque nós sempre vamos cair no erro de que somos coitados pecadores e que não merecemos. Isso é um erro. Nós somos santos que lutamos contra o pecado e precisamos anular da nossa vida tudo aquilo que o diabo quer nos diminuir, porque ele quer te impedir que você cumpra o teu ministério. A estratégia dele é essa: colocar as dificuldades, os problemas, as dívidas. Aí vem a frieza espiritual, o esgotamento espiritual, a independência, que é algo terrível. Quando você se torna uma pessoa independente de Deus, quando você quer se achar, né, uma pessoa independente de Deus, é onde está a sua ruína. Porque nós dependemos de Deus, somos dele, e não devemos abrir mão desse governo sobre nós. Outra coisa que nós somos justificados. Nós somos justificados, é Jesus que nos justifica. É Jesus que nos justifica, é Ele que realiza, é Ele que faz essa obra em nós. Isso aí, levante a sua mão assim, diga comigo assim: eu estou, digam, eu estou em obras, todo dia. Toda hora Deus está trabalhando algo em nós, toda hora Ele está reparando um furo, toda hora Ele está reparando um erro, toda hora Ele está reparando algo, toda hora Ele está te alertando do teu erro. E erramos quando não damos ouvido aos avisos, erramos quando não damos ouvido à voz do Espírito Santo, pecamos quando temos uma mensagem de não toque. Quando lemos a mensagem, não toque, não faça, fazemos, porque a carne quer fazer tudo aquilo que não agrada a Deus. A carne quer fazer tudo aquilo que dá prazer a ela, e nós fazemos a vontade da carne muitas vezes. E aonde não conseguimos realizar esse sonho de Deus, que é ter uma sociedade mais justa, esse sonho que nós queremos de ter uma sociedade melhor, esse sonho de repente você ligar a sua televisão no seu programa preferido, naquilo que você gosta de ver, naquilo que você gosta de assistir, e as pessoas falarem de Deus, falarem de Jesus, e ter uma mensagem, não mensagens subliminares de coisas imundas, mas mensagens ali na cara, coisas vividas, coisas reais, em que nós possamos dizer: glória a Deus, meu filho está assistindo algo de bom, minha esposa está vendo algo legal, meu esposo largou aqueles programas ruins, aqueles programas que falam palavrão. Nos divertimos vendo programas humorísticos que apelam com mulheres de roupa indecente, rimos da desgraça dos outros nas pegadinhas. É, você acha que Deus está rindo? Você acha que Deus se agrada quando nós achamos graça da desgraça de alguém? Por mais que seja engraçado mesmo, infelizmente, a nossa carne deseja isso. Mas ninguém fala assim: ai, misericórdia, coitado dele. A primeira atitude é rir. Isso é um fato. Eu lembro aqui, quando eu leio essa parte aqui, quando o apóstolo Paulo fala aqui, no verso 21, perdão, isso, quando ele fala aqui no verso 20, ele fala assim: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se de Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, nesse ponto aqui, olha só, rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Olha só, o apóstolo Paulo é uma pessoa muito bem educada. Sabe como é que João falaria isso aqui? João Batista? João Batista, ele pegaria essa frase aqui, ó: rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. João, ele falaria assim: é chegado o reino de Deus, raça de víboras, convertei-vos dos seus maus caminhos. João falaria assim. Mas o apóstolo Paulo não. Fala assim, ó: rogamos, pois, irmãos, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aleluia. É, era o jeito dele se expressar. Se fosse João, ele falaria isso: raça de víboras, se convertam, porque é chegado o reino de Deus. Mas o que é melhor para você ouvir hoje aqui? Reconcilie-se com Deus ou raça de víboras? A grande verdade é que, se nós não tomarmos uma posição de genuínos cristãos, estaremos sempre debaixo de um jugo que nós mesmos criamos para a nossa vida, de um peso que nós mesmos acumulamos em nós, um peso de responsabilidade, um peso de irresponsabilidade espiritual. Porque é uma irresponsabilidade nossa quando não usamos o dom que Deus nos deu. Deus nos deu algo, e não é algo de importância pequena. É o ministério da reconciliação. É algo que Jesus fez por nós e que você pode fazer por outras pessoas. Eu lembro que precisamos pôr em prática esse ministério, porque quando nós não botamos em prática, nós estamos falhando com os nossos familiares, estamos falhando com as pessoas que nos cercam. Nós falamos muito que as pessoas precisam se converter. Ah, vou botar o nome dela aqui na campanha, vou fazer isso, vou orar, vou fazer e tal, e faz mesmo, não para não. Mas essas pessoas precisam ouvir algo mais, elas precisam ver algo mais, elas precisam de um testemunho que só você pode dar. E às vezes pedimos que outras pessoas vão falar. Não, eu quero que outra pessoa fale com ela, porque a palavra de Deus diz que o profeta em sua casa não tem honra. Espera aí, se Deus quiser te usar, deixa Deus te usar. Não fique, não se menospreze. Não se menospreze se o profeta em sua casa não tem honra. Espera aí, um dia terá. Haverá um momento que será reconhecido. Verdadeiramente ele me falou e eu não dei ouvidos. Aí sim. Eu lembro que lá em Isaías 61 diz que Deus nos fez algo também por nós. Eu lembro quando Jesus falou sobre isso. Ele estava na sinagoga e deram oportunidade para ele ler a palavra. Ele falou assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Amém? Essa palavra está sobre a tua vida. Quantos recebem? Em algumas versões, no verso 1, fala: enviou-me a restaurar os contritos do coração. Fala de enviou-me a reconciliar. Em algumas versões fala da reconciliação nessa parte aqui, só que essa versão aqui é outra. E eu fico intrigado, porque ouvimos isso inúmeras vezes, ouvimos que temos uma função, ouvimos que temos um ministério e não fazemos nada. Queremos que as pessoas se convertam, mas elas não se convertem. queremos que algo aconteça na vida dessas pessoas e nós não fazemos nada para que isso aconteça. Aí eu quero ler algo aqui para vocês aqui em Romanos capítulo 10, no verso 13 ao 16. Se você quiser acompanhar. Romanos 10, verso 13 ao 16 diz assim, ó: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas peraí, diz aqui: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés do que anuncia o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Presta atenção. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Ou seja, o que Isaías profetizou para Jesus lá em Isaías 53, e o que ele profetizou sobre Jesus em Isaías 61, serve para nós, serve para aquele que é embaixador de Cristo, porque se somos embaixadores, representamos, e se representamos, temos autoridade, e se temos autoridade, alguma coisa tem que acontecer, e esse algo é mudança de vida. E essa mudança de vida, diga comigo assim, essa mudança de vida tem que começar em mim, tem que começar em nós. Amém? Quantos recebem? Glória a Deus. Deus nos dá várias estratégias. Nós temos encontros, convívios, almoço, várias coisas aqui. Tem futebol, vai ter futebol sábado, né, Thiago? Vai ter futebol sábado. A rapaziada que aí, depois o Thiago vai estar falando aí. Fazemos várias coisas para que essas pessoas se acheguem até nós, para mostrar que o cristão, que o crente não é careta, que o crente se diverte, que o crente brinca, que o crente joga bola, que o crente surfa, anda de skate, que o crente, ele é uma pessoa comum, só que ele é santo. E nós precisamos fugir da aparência do mal, porque quando fugimos da aparência do mal, nos santificamos cada vez mais. E Deus quer isso de nós. Deus ele pede que nós sejamos mais santos, pede que nós sejamos mais puros. É isso que Ele quer de nós. O alvo de Deus em nós é que cheguemos a uma estatura que Ele possa falar assim: é agora, vou levar minha igreja. Mas quem Ele vai encontrar quando Ele voltar? Pessoas amedrontadas? Pessoas que têm medo de dizer que é cristão pela vergonha de que outros cristãos fazem? Não. Diga que você é um cristão e que você é um cristão de verdade. Prove com o teu testemunho, prove com a tua vida, mostre quem você é, mostre a tua cara. A cara, um rosto que tem o brilho do Senhor no seu rosto. Não é um rosto triste. Não é um rosto que está entristecido por causa do pecado, mas um rosto que está alegre porque está fugindo dele, que está conseguindo vencer. A palavra de Deus que diz que nós vencemos de glória em glória, ou seja, é uma glória hoje, uma glória amanhã, uma glória depois da manhã, é de glória em glória, e nós venceremos a cada dia, venceremos e seremos fortalecidos pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas. Precisamos nos apegar a isso, porque senão seremos, sabe o quê? Pobres coitados. Antigamente a visão que as pessoas tinham do crente era um pobrinho, coitadinho, que não tem nada. A visão que as pessoas tinham do crente era uma pessoa amargurada, angustiada, que na igreja tem um monte de ex. É verdade, na igreja tem um monte de ex. Eu sou um desses ex aí, de um monte de coisa de ex. Mas hoje eu sou, sabe o quê? Um atual vencedor. Isso é o que você é hoje. Quem nós somos em Cristo Jesus? somos nova criatura, somos embaixadores e nós somos justificados. Mas como diz o Tales, mas um dia o pecado vem e nos chama. Aí queremos tocar no pecado, né? Aí um dia o pecado vem. Aí um dia as propostas vêm. Mas como ele diz, né? E é legal isso. Ele diz assim: eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Se você escolher isso, tudo vai dar certo. Mesmo que você esteja passando por uma dificuldade, mas se você escolher ser amigo de Deus, Deus vai honrar essa amizade. Pode ter certeza disso. Ele vai honrar essa amizade e ele vai cumprir todo o propósito dele na tua vida. Mas o que nós precisamos é nos render a essa vontade de Deus. Essa vontade que muitas vezes não entendemos. Essa vontade que muitas vezes reclamamos. Essa vontade de Deus que pedimos sempre. Oramos, oramos, oramos e oramos, pedindo sempre a nossa vontade, pedindo que a nossa vontade aconteça, como se Deus fosse o nosso empregado. Mas Ele é o nosso Deus. E isso que você deseja, isso que você tem pedido tanto a Deus, talvez não seja a vontade de Deus para a tua vida. Aquele trabalho que você tem pedido, aquele carro, aquela casa, sei lá, aquilo que você tem pedido, talvez não é a hora, não é o momento. Mas isso não significa que você precisa desistir. A grande verdade é que você precisa entender a vontade de Deus e pedir para que essa vontade sempre prevaleça na tua vida, porque a vontade de Deus, ela é perfeita. Não há engano na vontade de Deus. Nós é que precisamos aprender a nos render a essa vontade. E se render significa abrir mão. Abrir mão. É igual um assalto. A pessoa vai te assaltar, meu irmão, abre mão de tudo. Porque a tua vida é mais importante do que qualquer coisa. Abre mão, deixa ele levar. Vai enferrujar, vai apodrecer, vai queimar. Abre mão, se renda. E quando nos rendemos à vontade de Deus, levantamos as nossas mãos assim em rendição. E dizemos assim: Senhor, faça a tua vontade. Quantos estão dispostos nessa noite a levantar a sua mão de verdade? Eu não estou falando de aceitar Jesus, não. Aceitar Jesus é outra coisa. Talvez todos nós aqui já aceitamos a Jesus como nosso Salvador. E se alguém hoje aqui ainda não aceitou, a hora de aceitar pode ser agora. Mas primeiramente precisamos nos render a essa vontade de Deus e pedir para que ela prevaleça em tudo na nossa vida, na área emocional, sentimental, espiritual, em todas as áreas, material, tudo, 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 tudo. A vontade de Deus precisa prevalecer em nós. Quem nós éramos? Pecadores. Pecadores, pecadores, na lama. O que nós fazíamos? Pecávamos, claro, éramos pecadores. E não lutávamos com nada. Não tinha luta, estava tudo bem. Gastávamos o nosso dinheiro com coisas vãs. Gastávamos o nosso dinheiro com qualquer coisa. É assim que nós éramos. Quem nós somos? Embaixadores. Hoje somos embaixadores e representamos alguém muito importante. Alguém que, por causa do seu nascimento, mudou o calendário. Alguém que é conhecido mundialmente. Alguém que mudou a história da nossa vida. É esse que nós representamos. Mas como nós temos representado esse alguém? Eu preciso representá-lo da melhor maneira possível. Eu preciso me esforçar para representá-lo melhor. Eu preciso tentar, eu preciso lutar para ser melhor, porque eu represento alguém muito mais acima, e que nos colocou acima com Ele. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 6, diz que Ele ressuscitou, e Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele, e Ele nos fez assentar nas regiões celestiais com Ele. Ou seja, estamos acima de todas as coisas, estamos acima de todo demônio, de todo principado, de toda potestade, estamos acima de toda enfermidade, estamos acima de tudo aquilo que é ruim, de tudo aquilo que não agrada a Deus, estamos acima. Mas quando estamos acima, e a vontade de Deus acontece, e nós não nos rendemos a essa vontade, nós deixamos de estar acima com Ele. Nós perdemos a companhia de Cristo. E perder a companhia de Cristo, perder essa amizade preciosa, é falência. Perder essa amizade com Jesus é família destruída. Perder essa amizade com Ele é caos, é tragédia. Mas ser amigo dEle, mesmo na tragédia, você levanta o seu rosto e diz: eleva os meus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, e é Ele que precisa ser glorificado nesta noite. Quantos podem aplaudi-lo? Quantos podem aplaudi-lo? Glória a Deus! Aleluia! Tu és santo, Senhor. E a nossa função? Reconciliar. Reconciliar. Se somos reconciliados com Deus, se somos amigos de Deus, e não abrimos mão dessa amizade, e não abrimos mão dessa vontade sobre nós, e se não abrimos mão desse governo sobre Ele, sobre a nossa vida dEle, que aí? Qual é a vontade dEle? Reconcilie. Reconcilie as pessoas. Existem passos que nós podemos dar, que falar é muito fácil, eu sei que fazer é difícil. E esses passos muitos conhecem. Esses passos assim, diga comigo assim: ganhar. Digam: ganhar, consolidar, treinar e enviar. São passos. Precisamos ganhar as pessoas, reconciliar as pessoas com Deus, consolidar. Consolidar significa firmar. Fazer com que essa confissão, essa reconciliação, fique firme. Como que fazemos isso? Nós, aqui, Comunidade Amáveis, colocamos essas pessoas no encontro, para que essa reconciliação fique firme, na rocha. Treinamos. Como é que se treina? Programa de qualidade de vida, MMI, reuniões de casais, palavra, quarta-feira, domingo, as reuniões de qualidade de vida domingo de manhã, culto no lar com o pastor Jorge. E assim, as pessoas estão sendo treinadas, as pessoas estão sendo trabalhadas, seminário terça-feira, e todas as coisas que vão acontecendo na igreja. E quanto mais você vai participando, quanto mais você coloca essas pessoas para participar, essas pessoas estão sendo treinadas, estão sendo trabalhadas todos os dias, até que ela chegue à estatura de varão perfeito, até que chegue o momento dessa pessoa ser enviada. Mas peraí, eu vou enviar essa pessoa para quê? Ganhar, consolidar, treinar e enviar. Todos temos esse ministério. Mas como está escrito lá em Romanos, que nós lemos, muitos não têm obedecido a esse evangelho. E infelizmente, nós nos enquadramos nisso. Nós nos enquadramos nisso. Porque precisamos fazer alguma coisa, sabemos o que precisamos fazer, sabemos como fazer e não fazemos. Isso é um grande pecado, porque a palavra de Deus diz que o bem que você pode fazer e que você sabe que você pode fazer e não faz, peca. Pecamos pelo bem que não fazemos. Esse bem que Deus nos fez e Ele quer fazer por outras pessoas, Ele quer te usar para isso. Ele quer fazer de você uma pessoa melhor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que realmente Ele possa confiar algo em suas mãos, pessoas para você cuidar. E é isso que Deus quer realizar na tua vida. Queremos que a comunidade Amaive seja uma igreja de grandes pessoas, de muitas pessoas, de não termos lugares, precisarmos comprar mais cadeiras e coisas assim. Queremos tanta coisa para a nossa comunidade, mas não fazemos muitas vezes a nossa parte, que é pagar um preço pelas vidas, porque Jesus já pagou um preço por elas, mas Ele te deu um ministério. É o ministério da reconciliação, para você reconciliar essas pessoas com Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Nenhuma glória vai ser para você, nenhuma glória vai ser para mim, nenhuma glória para ninguém aqui. A glória é dEle. É Ele que vai realizar, é Ele que vai curar, é Ele que vai salvar. Mas para isso, eu vou repetir, precisamos nos render à vontade dEle. Precisamos nos render a essa vontade. Eu lembro, quando eu falo de rendição, eu sempre lembro de um louvor. Não é para vocês cantarem, não. Pode ficar tranquilo. Vocês não ensaiaram, não vou pedir vocês cantarem. Eu me lembro de um louvor que a pessoa fica repetindo assim: eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Canto mal, né? Aí ele repete: eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Ele diz: eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Aí ele diz assim: por quê? Pois todos os sonhos que eu ainda sonharei, eu ofereço a ti. Pois a recompensa por tua morte na cruz é a minha vida, Jesus. Então, quando nos rendemos a Deus e permitimos que essa vontade prevaleça, a recompensa que nós temos foi algo que Deus já nos deu. Ele não tem mais nada para nos dar, Ele já nos deu.